A Bruxa e o Caldeirão. História de José Leon Machado. Ilustrações no Castelo. Edições Vercial. Técnica: A Bruxa e o Caldeirão. Direitos autorais: José Leon Machado e Nune Castelo. Preparava uma sopa com uns unhos de couve para o jantar. A bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito, não, senhor. Um furo pequeniníssimo, quase invisível ao nu. Mas de modo evidente, a bruxa experimentava como era, todavia, o suficiente para, pinga que pinga, ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe sucedido. Foi consultar o livro de feitiços, adquirido no em que andara, a Tia Superior de Bruxaria, correspondência. Folheou de ponta a ponta, confirmou-se e nada encontrou sobre o caso. Que havia de fazer? Uma bruxa sem caldeirão? Era como um padeiro sem forno. De que forma poderia ela, ora, preparar as horríveis porções? Para as coisas mais corriqueiras, reserva dos frascos. Mas, são daqueles casos, é necessário preparar uma mistela? Como o caso da filha do aldeão, que engolia a nuvem, e foi preciso um vomitório especial, com trovisco, rosmaninho, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unha de gato. Se a moça vomitou a nuvem, não haveria de vomitar? Com a potência do remédio, além da nuvem, uma grande chuvada de granizo, que furou os telhados das casas em redor. Muito aborrecido aquele furo no chão, nem de dia podia. Mantinha-se água e água, que remédio, enquanto encontrasse forma de resolver o caso. Matutou o dia junto e começou a desconfiar. Se o mercador que lhe vendera o caldeirão na feira há muitos anos, a não ter com material de segunda categoria. A bruxa inexperiente e dar os primeiros artes mágicas, podia facilmente ter caldeirão com defeito. Decidiu, então, ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Na sessão de vendas de cozinha, a bruxa veio que o mercador já não era o mesmo. Era um outro. E, claro, se lembrava, e nem das tropelias de seu falecido avô. Ficou desapontado. Perguntou-lhe, todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado. O mercador remirou, sopesou com ambas as mãos e disse: Este está bom, é para você pôr ao pé da e fazer de vaso. Com os pés de sanheiras, ficava bonito. A bruxa irritou-se com a sugestão, e não fosse a gente toda ali na feira, transformava-o em saco. Acabou de dizer: A solução parece boa, sim, senhor. Mas diga-me cá, se pôr caldeirão a fazer vaso, onde cozinho depois? Destinou aqui, que tenho comprado muito em conta. A bruxa olhou para o caldeirão que a dor lhe apontava, saindo muitos outros, brilho avermelhado, mesmo a pedir que o levasse. A bruxa, que tinha seios de mulher, ficou contada. O mercador aproveitou a ocasião para tecer maior artigo, gabando a grossura do cobre, os rendilhados da barriga, o feitio da meia-lua, a capacidade e o peso tão leve como um bom caldeirão podia ser. Fácil de ar para qualquer lado. Pois bem, levo. O mercador esfregou as mãos contente. Mas aviso, acantou a bruxa. Tecer o mesmo que ao outro, pode ter a certeza, transformarei em sapo. O mercador riu-se enquanto embrulhava o ar. A bruxa pagou as moedas de prata e foi muito satisfeita. O caldeirão era realmente uma maravilha, bonito na sua cor nova e brilhante. Cozia uma só, enquanto o diabo esfregou o olho. E então, para preparar infusões, decoções, unguentos e outras mistelas mágicas, pode dizer-se, sem exagero, que é bem melhor do que uma pá de pressão. Em relação ao caldeirão velho, a bruxa seguiu o conselho do pô-lo à entrada de casa, mas, em vez de uns pés de sardinheiras, plantou-lhe duas hastes de arruda, por ser essa erva muito boa contra o mal-olhado. O caldão velho, de serviço de vaso, tinha outra função, quanto de estimação da bruxa cor da manhã, fazia nele sua casa de banho. Os anos foram passando, a bruxa continuou no seu labor, até que um dia deu por um fuso no novo, e agora velho, caldão. Rogou praga manha que o neto, segundo o mercador, que nera, a essa hora, em vez de estar a comer o caldo à mesa com a família, estava, num charco, a apanhar moscas.